DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão em língua portuguesa da DW. No estúdio, Guilherme Correia da Silva, com as principais notícias desta manhã de sexta-feira. O Parlamento inteiro da República Centro-Africana foi chamado ao Tchad para discutir a crise no país. Todos os 135 membros do Parlamento Provisório foram chamados à última da hora pelos dirigentes da África Central, reunidos em N'Djamena. O presidente de transição, Michel Djotodia, está a ser pressionado para sair do poder por ser incapaz de resolver a violência sectária no país. É necessário o voto dos parlamentares para fazer alterações nas instituições do governo de transição centro-africano. Entretanto, a União Europeia deverá discutir hoje o envio de até 1.000 soldados para a República Centro-Africana para apoiar a missão militar francesa no terreno. As forças governamentais do Sudão do Sul tentam recuperar a cidade estratégica de Bentiu, no norte do país. A cidade, detida pelos rebeldes, fica no estado de unidade, rico em petróleo. As Nações Unidas avisaram que o número de mortos nos confrontos aumentou substancialmente. Sem avançar números, a ONU disse que o balanço é bastante mais elevado do que as 1.000 mortes avançadas anteriormente. Estima-se que cerca de 250 mil pessoas já tiveram de abandonar as suas casas desde meados de dezembro devido aos confrontos. A ONU anunciou ainda que serão destacados mais 5.500 capacetes azuis para ajudar a proteger os civis no Sudão do Sul, algo que deverá acontecer durante os próximos 2 meses. Entretanto, na Etiópia, as conversações de paz entre os rebeldes e o governo sul-sudanês continuam no impasse. O governo continua a rejeitar a libertação de 11 prisioneiros políticos exigida pelos rebeldes. Está prevista para hoje, em Luanda, uma reunião de familiares das vítimas angolanas no acidente do avião da LAM com um representante da seguradora, segundo a agência de notícias Lusa. O objetivo da reunião é fazer o ponto de situação sobre o processo de identificação dos corpos das vítimas do acidente e também falar sobre o processo de indemnizações. O representante da ONU na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, diz estar satisfeito com o andamento do recenseamento eleitoral no país. Ramos Horta afirmou estar impressionado com a adesão da população. O recenseamento eleitoral tem sido alvo de críticas por estar a ser moroso, críticas que Ramos Horta desvalorizou, notando, por exemplo, que são poucas as ajudas externas para o recenseamento. Entretanto, citado pela agência de notícias Lusa, o secretário-executivo da CPLP, Murad Murarji, disse estar otimista quanto à realização de eleições gerais na Guiné-Bissau a 16 de março. A Alemanha vai destruir parte das armas químicas da Síria. Uma companhia estatal alemã vai incinerar os materiais químicos que resultarem da decomposição do arsenal de Damasco, que será feita por militares norte-americanos. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, disse que neste processo ninguém deve recusar ajuda se tem as capacidades técnicas para o fazer. O chefe da diplomacia alemã está a fazer uma visita de 2 dias à Grécia. Ontem, Steinmeier elogiou os progressos feitos pela Grécia na implementação das reformas económicas. O ministro alemão pediu ao país para continuar as reformas e assegurou que a Alemanha continuará a apoiar a Grécia. O primeiro-ministro islamita da Tunísia, Ali Larayed, demitiu-se. A demissão estava prevista num acordo assinado com a oposição para resolver a crise política no país. Larayed pertence ao partido islamita Ennahda, vencedor das primeiras eleições democráticas do país no final de 2011. A Tunísia será agora governada por um executivo de tecnocratas até novas eleições no país. O executivo será liderado pelo novo primeiro-ministro, Mehdi Jomá. No desporto, Yaya Touré foi eleito como o melhor jogador africano de 2013. O médio da Costa do Marfim ganhou o troféu pela 3ª vez consecutiva. Touré joga com a camisola do Manchester City e bateu concorrentes de peso, o nigeriano John Obi Mikel do Chelsea e o compatriota Didier Drogba do Galatasaray. Foram as notícias, fique já a seguir com o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Moçambicanos em Nampula dizem-se desprotegidos depois de rapto pela própria polícia. Portugal continua a investigar dirigentes angolanos por suspeita de corrupção. Cidadãos do Quênia, Ruanda e Uganda podem viajar livremente entre os três países. Estes são alguns dos temas que desenvolvemos já a seguir. Fique conosco. Na província de Nampula, no norte de Moçambique, um cidadão estrangeiro da região dos Grandes Lagos foi sequestrado no fim de semana. Os sequestradores terão sido os próprios agentes da Polícia da República de Moçambique. Face à situação, empresários e populares sentem-se inseguros e dizem estar a viver num clima de medo. Nelson Carvalho.
Nampula abriu o ano 2014 com uma notícia de rapto de um cidadão de nacionalidade estrangeira sequestrado por um grupo composto por 4 agentes da Polícia da República de Moçambique que, pela ganância pelo dinheiro, abdicaram da sua missão de proteger os cidadãos. O sequestro ocorreu quando um cidadão oriundo dos Grandes Lagos foi abordado por um grupo de agentes da polícia que o forçou a subir numa viatura para um local desconhecido, onde depois terá sido pressionado a entregar todo o dinheiro que eventualmente tivesse na altura. No dia seguinte, portanto no domingo, esses mesmos agentes continuaram a pressionar o seu refém para que contactasse os amigos por forma a pagar o seu resgate. E porque negou seguir as ordens dos sequestradores, o refém acabou por ser torturado e lançado numa sarjeta de uma das ruelas do bairro de Namutekiliwa, arredores da cidade de Nampula. Em declarações à DW África, alguns empresários e cidadãos em Nampula criticaram as autoridades moçambicanas por deixarem que casos semelhantes ocorram com uma certa regularidade, chegando mesmo ao ponto de afirmar que existem complicidades no alastramento do crime organizado no país, uma vez que muitos raptos ficam por esclarecer para além de impunidade dos prevaricadores. Jaib Mukof, sociólogo residente em Nampula, disse que com o sequestro dos cidadãos estrangeiros por homens da PRM, a população fica sem saber quem o poderá proteger deste mal que se alastra por todo o país.
A questão de medo tem a ver principalmente com a expectativa, a certeza de que um certo fenómeno pode ocorrer, um certo fenómeno que crie algum risco às pessoas. Isso pode criar algum medo e o medo pode iniciar de um nível individual, depois atingir proporções coletivas.
Gregório Benedito, outro cidadão, disse ser uma ameaça para a sociedade, uma vez que a população não se sente protegida pelos homens, cuja tarefa é precisamente a proteção dos cidadãos.
Lamentar, neste caso que acontece no meio do povo, é uma grande ameaça, porque nós confiamos na autoridade e metemos toda a nossa confiança neles para a proteção e a tranquilidade. E se são eles mesmos que praticam este tipo de crime, é grande ameaça para a sociedade em geral, especialmente aqui em Nampula.
Alguns empresários entrevistados pela DW África preferiram falar na condição de anonimato.
Nós estrangeiros não conseguimos viver aqui muito bem em Moçambique. Muito caso acontecer em Maputo, aconteceu também Nampula, então estou preocupado.
Todo mundo está assustado. Sai de casa, a criança vai à escola, não sabe se volta ou se não volta. É uma situação muito preocupante.
Entretanto, Miguel Bartolomeu, porta-voz da Polícia da República de Moçambique, em Nampula, negou falar aos nossos microfones, embora tenha confirmado o rapto do cidadão dos Grandes Lagos. São erros da corporação, por isso não posso falar aos meios de comunicação social, disse para em seguida informar-nos que os agentes envolvidos no caso se encontram presos e que poderão brevemente receber uma punição disciplinar. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
Esta manhã, a pergunta que lhe fazemos é: acha que as autoridades moçambicanas deviam fazer mais para combater o clima de insegurança despoletado pelos sequestros? E sente-se seguro no seu país? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Esta semana registaram-se confrontos no sul de Moçambique entre homens armados, alegadamente da RENAMO, e as forças de segurança. Confrontos que fizeram pelo menos 8 mortos, segundo o diário Mediafax. Ora, é precisamente no sul de Moçambique que o governo de Maputo deposita grandes esperanças no turismo como fonte de receitas para os cofres do Estado. Mas a tensão militar na região pode estragar esses planos. António Rocha.
O governo moçambicano tem apostado muito na divulgação do seu potencial turístico, focando sobretudo as praias e os safaris no país. Por exemplo, a costa moçambicana oferece aos turistas de mergulho visões únicas do mundo subaquático. Daí que, nos últimos anos, Moçambique se tenha tornado num dos destinos preferidos dos mergulhadores. Mas o atual clima de tensão político-militar entre o governo e a RENAMO e o recente anúncio feito pelo Partido da Oposição concernente ao alargamento das hostilidades para o sul do país poderá colocar em risco o turismo em Moçambique, dizem os especialistas. Mas Martinho Mwachiwa, diretor nacional do turismo, em entrevista à DW África, refuta em parte esta tese porque...
Durante a quadra festiva, os turistas estavam praticamente cheios nos estabelecimentos do sul, portanto Maputo, Gaza e Inhambane.
Com essa notícia que a RENAMO confirmava a presença de seguranças armadas no sul de Moçambique, isso não vai afetar o turismo?
Pelo menos até este momento não afetou. O governo, desde o princípio, tomou medidas de segurança pública. A questão continua localizada ali em Sadungira.
Mas fala-se da presença da RENAMO em Omouin, que é no sul de Moçambique.
Bem, o partido RENAMO é um partido que tenta pressionar psicologicamente ao governo e outros segmentos da sociedade por forma a atingir os seus objetivos. Os esforços que o governo está a fazer é no sentido de resolver a situação.
Tofo, Pomen, Bilen, está tudo calmo.
Se não há funcionar, turistas estão lá normalmente, nacionais e estrangeiros, e não há nenhum alarme até agora.
Já José Mocó, diretor da Rádio SAV, uma estação parceira da DW, localizada em Nova Mambone, também na província de Inhambane, em entrevista à DW África, admite que esse novo quadro poderá piorar a situação do turismo na província, já afetada desde o desencadear do conflito na região centro do país.
O conflito já tinha influenciado negativamente o turismo na região da província de Inhambane. E com esta situação de Omouin vai piorar. Aliás, temos informações que a partir do dia 31, quando começou a se especular a presença de homens armados na região de Omouin, muitos turistas que estavam na região de Vilanculhos preferiram transferir-se para as ilhas, para ter maior segurança. E alguns preferiram voltar para as regiões de proveniência, incluindo turistas nacionais. Certamente vai estrangular o desenvolvimento do turismo, assim como afugentar os turistas que frequentavam as praias da província de Inhambane.
Porque é um dos destinos preferidos, por exemplo, dos mergulhadores.
E é a região sul de Moçambique, que está mais próximo também de Mchunga, que já era uma zona de conflito, e vem se associar a esta situação de Omouin. E, segundo as informações ainda não oficiais, há uma orientação por parte da RENAMO para reagrupamento a nível nacional dos ex-guerrilheiros. Isso vem criar um clima de terror que vai afugentar o turismo a nível da província de Inhambane. E é a região mais importante turística a nível nacional para o mergulho. Temos o arquipélago de Bazarute, áreas de conservação, que são as zonas preferenciais a nível da região.
A Rádio SAV já tentou ouvir, junto dos operadores turísticos, qual é o clima que já estão a sentir face a esse anúncio do alargamento das hostilidades à região sul de Moçambique?
Conversei com alguns operadores turísticos de Vilanculhos e Inhassol, tiveram cancelamentos da última hora e tiveram também alguns a retirarem-se dessas estâncias turísticas.
A DW África tentou ouvir alguns operadores turísticos do sul de Moçambique, mas estas manifestaram-se indisponíveis, pelo menos por enquanto. António Rocha, DW.
O caso gerou um mal-estar nas relações institucionais entre Portugal e Angola. As notícias de que Portugal estava a investigar altas figuras angolanas, nomeadamente o vice-presidente Manuel Vicente e o procurador-geral da República João Maria de Sousa, alegadamente por suspeita de branqueamento de capitais. Angola criticou a violação do segredo de justiça relativamente aos processos de investigação. Entretanto, esses processos foram arquivados, mas há outros angolanos que permanecem sob investigação. João Carlos.
A justiça portuguesa continua a investigar dezenas de cidadãos, entre empresários portugueses e dirigentes angolanos ligados ao ciclo do poder, por suspeita de corrupção, fraude fiscal, falsificação e branqueamento de capitais. A Procuradoria-Geral da República não divulga nomes por ética do segredo de justiça, mas a imprensa aponta o ministro de Estado, Hélder Vieira Dias Copelipa, e o seu consultor, Leopoldino dos Santos, entre outras figuras de topo do regime angolano. As queixas foram apresentadas primeiro pelo académico e ex-embaixador Adriano Parreira e depois pelo ativista Rafael Marques, ambos angolanos. Das averiguações, até o momento não foram constituídos arguídos. Para Rui Rangel, juiz desembargador do Tribunal de Relação de Lisboa:
dentro de uma função soberana do Estado, a justiça tem que investigar quem tiver que investigar. É assim que deve funcionar e, portanto, a justiça não tem que receber ordens do poder político nem em Portugal nem em Angola.
De fora ficaram os nomes de João Maria de Sousa, Procurador-Geral da República de Angola, e Manuel Vicente, vice-presidente angolano, cujos processos foram arquivados pela Justiça Portuguesa em julho de 2013. O caso, badalado 3 meses depois na imprensa, originou um mal-estar político-diplomático entre Angola e Portugal, a ponto do presidente angolano ter decidido suspender a parceria estratégica entre os dois países em outubro passado, pondo em causa a cimeira bilateral. Onofre dos Santos, conselheiro do Tribunal de Angola, não se pronuncia em concreto sobre os processos em fase de investigação. Considera que as notícias então veiculadas pela imprensa portuguesa ferem a reputação e a dignidade das pessoas pela sua relevância política. Reconhece, por outro lado, que
não se trata de nenhum julgamento. Qualquer pessoa, por qualquer violação de qualquer regra, de qualquer aspecto legal que possa ter sido violado, pode ser objeto de uma investigação. Nessas circunstâncias, o que devia haver era, naturalmente, o cuidado dessas coisas serem sigilosas, não se dá conhecimento, porque o problema é que o dar conhecimento numa situação que nem sequer tem nada de condenatório propicia nas pessoas a ideia de que alguém fez qualquer coisa de errado ou muito mal, ou até que possa ser considerado como um crime.
Rui Rangel faz alusão ao princípio fundamental da separação dos poderes político e judicial, mas adianta, relativamente aos processos em curso, que em Portugal a justiça é igual para todos. Entretanto, desconhecendo existir outros processos em curso, Rui Rangel diz que é preciso preservar o princípio da presunção de inocência.
Se há, eu não sei, mas se houver, então que o tipo de tratamento seja completamente diferente. Para bem de Portugal, para bem de Angola, para bem da justiça portuguesa, para bem do princípio da separação de poderes e para bem da relação entre o poder político e a justiça em Portugal.
Confrontada pela DW se as relações de cooperação entre Portugal e Angola estão agora mais desanuviadas, a ministra portuguesa da Justiça, Paula Teixeira Cruz, respondeu:
eu não vou colocar a questão nesses termos. A cooperação tem decorrido de forma muito intensa e, portanto, eu penso que temos que olhar para o futuro fazendo e não falando. Aquilo que nós temos que fazer é, por um lado, realçar aquilo que de positivo há e aquilo que em conjunto se consegue fazer.
Paula Teixeira Cruz, também natural de Angola, frisou que as fugas de informação são uma preocupação no âmbito do sistema de justiça. Em novembro passado, a propósito deste caso, a Procuradora-Geral da República, Joana Vidal, ordenou a abertura de inquéritos a possíveis violações de segredo de justiça em Portugal, cujos trâmites ainda decorrem. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Desde o início do ano, cidadãos do Quênia, Ruanda e Uganda podem viajar livremente entre os 3 países, todos membros da Comunidade da África do Leste, EAC. Para isso, basta apresentarem o bilhete de identidade ou outros documentos de identificação, como os cartões de eleitor ou de estudante. Os 2 outros membros da comunidade, a Tanzânia e o Burundi, optaram por não fazer parte do acordo de livre circulação. O acordo é visto como mais um passo para uma maior integração dos povos da região, mas significa também maiores desafios. António Rocha.
Esta mudança está de acordo com a União Aduaneira da EAC, que visa liberalizar o comércio entre os Estados-membros e o estabelecimento de um protocolo concernente ao mercado comum. No entanto, alguns analistas criticam as posições do Burundi e da Tanzânia de não participarem na iniciativa, ao argumentarem que os benefícios económicos superam as ameaças da segurança apontadas pelos dois países. A EAC é um espaço regional que representa um mercado de 130 milhões de pessoas. A livre circulação de pessoas vai motivar muitos cidadãos a viajar num espaço que outrora era muito difícil devido aos obstáculos burocráticos e aos elevados custos para a obtenção de um passaporte que desencorajava os cidadãos a cruzar as fronteiras dos países vizinhos. A viagem sem passaporte, o primeiro passo na criação de uma região sem fronteiras para os cidadãos dos três países africanos que já aderiram ao acordo, vai facilitar muito a livre circulação de pessoas e bens dentro da própria região. Mas, pelo menos por enquanto, o Burundi e a Tanzânia optaram por não fazer parte do acordo ao invocarem uma série de razões, incluindo ameaças de terroristas ligados ao grupo radical Al-Shabaab da Somália. Samuel Sita é ministro tanzaniano para a cooperação com o leste africano. É somente a Tanzânia que faz fronteira com todos os quatro outros países membros. Dissemos que, por razões de segurança, o cartão de identidade deveria ser com tinta legível para que todos os dados fossem registados. E isso não foi feito. Numa altura em que continuamos a prender centenas de imigrantes ilegais, mensalmente, oriundos da Etiópia e da Somália, um processo elaborado com pouco controle representa uma ameaça à nossa segurança. A nossa região não vive em paz e não esqueçamos que, neste momento, há uma guerra no Sudão do Sul. Agentes de segurança tanzanianos estão cientes de que alguns terroristas do Al-Shabaab ou seus simpatizantes adquirem bilhetes de identidade nos Estados-membros da EAC e alguns deles podem muito bem ser cidadãos desses Estados. O desafio é agora para o Quênia, Uganda e Ruanda no que toca à criação de um ambiente propício que permita a livre circulação de pessoas e mercadorias. Para estas, todos os órgãos e instituições da EAC devem começar a trabalhar em conjunto para a concretização dos princípios da livre circulação. A medida será para os três países uma oportunidade para expandir ainda mais os seus respectivos mercados e, assim, os custos dos produtos baixarem de preço sensivelmente. O economista Martin Otieno, residente em Nairobi, está otimista quanto aos resultados da criação deste espaço e afirma: a infraestrutura tem sido um desafio, mas o que constatamos nos últimos anos é que os governos renovaram os seus compromissos para facilitar a circulação de mercadorias, pessoas, comércio e investimento, ficando muitas outras coisas nas mãos do setor privado. Isso é bom. Entretanto, a EAC está, por outro lado, comprometida com o estabelecimento da União Monetária da África Oriental, que será a terceira fase da integração da comunidade regional, cujo ponto alto será a adoção de uma moeda única dentro de 10 anos. No entanto, os líderes dos cinco países que assinaram o protocolo na capital ugandesa, Kampala, em dezembro passado, têm ainda alguns problemas a serem ultrapassados, nomeadamente questões ligadas à legislação de cada país, por forma a apoiar definitivamente o surgimento de uma tal União Económica e Monetária. A presidência rotativa da EAC está atualmente nas mãos do presidente keniano Uhuru Kenyatta, que salientou recentemente a necessidade de ser aumentada a cooperação comercial entre os Estados-membros. António Rocha, DW.
No Iraque, a violência não para. Trata-se de uma violência que tem origem em tensões religiosas, políticas e económicas, para as quais a política ainda não teve resposta. Além disso, a guerra na Síria tem levado a uma escalada da tensão. Na quarta-feira, o primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, pediu à população para lutar contra a Al-Qaeda e outros grupos terroristas islâmicos. Na quinta-feira, um homem-bomba fez-se explodir junto a um edifício do exército iraquiano. Pelo menos 22 pessoas morreram. Na mesma altura, um carro-bomba explodiu em Bagdad, ferindo pelo menos 25 pessoas. Ninguém reivindicou a autoria dos ataques, mas acredita-se que os atacantes estejam ligados à Al-Qaeda. No entanto, a suposição não leva as investigações muito longe, pois a abrangência da Al-Qaeda é grande. No Iraque, há uma rede de alianças muito pouco transparente, em que se movimentam iraquianos pacíficos e outros dispostos à violência, iraquianos moderados e radicais. Em alguns casos, as alianças persistem durante anos. Noutros casos, duram apenas meses ou semanas. Um dos grandes motivos para a instabilidade no país é o facto de muitos iraquianos estarem insatisfeitos com a distribuição do poder, diz Stefan Rossini, do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais. Os sunitas, que governaram o país até à queda de Saddam Hussein em 2003, acusa o primeiro-ministro xiita al-Maliki de dar preferência aos interesses xiitas. O executivo de Maliki é bastante dominado pelos xiitas, diz Rossini. Para ultrapassar as tensões entre os grupos, seria necessário um sistema que diminuísse as diferenças a nível económico e político entre as três maiores confissões ou grupos étnicos no país, xiitas, sunitas e curdos. Mas isso está longe de acontecer no Iraque, argumenta o especialista. Uma vez que se tem assistido a um escalar do conflito desde 2003, a desconfiança cresce em vez de diminuir. Entretanto, outros conflitos regionais misturam-se com a tensão entre sunitas e xiitas na província iraquiana de Al-Anbar. A influência dos grupos jihadistas espalha-se pelo Iraque e pela Síria. Nas últimas semanas, combatentes do grupo Estado Islâmico no Iraque e no Levante, que já controla algumas zonas da Síria, tomaram as cidades iraquianas de Ramadi e Fallujah. O governo de Bagdad enviou o exército para a província para tentar retomar as cidades, em parte recorrendo à ajuda de milícias sunitas. Ainda assim, continua a tensão entre sunitas e militares. Para ultrapassar esta tensão no país, observadores apontam como solução uma política nacional que tivesse em conta os interesses de todos. Mas o especialista Stefano Rossini teme que um projeto desse género se arraste durante anos. As confissões também estão divididas territorialmente. Em três províncias vivem sobretudo sunitas, em três outros vivem principalmente curdos e noutras 11, tal como em Bagdad, vivem sobretudo xiitas. No Iraque há uma concorrência não só confessional como territorial. Segundo Rossini, isso seria tanto mais problemático pelo facto do petróleo iraquiano estar sobretudo nas regiões dominadas pelos curdos e pelos xiitas. Nas três províncias sunitas haveria muito pouco petróleo. Rossini conclui que no Iraque, em primeiro lugar, é preciso um Estado forte para controlar o país. Por outro lado, é preciso compartilhar o poder tanto quanto possível com todos os grupos sociais. E isso é extremamente difícil.
DW, Espaço do Ouvinte.
E perguntávamos hoje, acha que as autoridades moçambicanas deviam fazer mais para combater o clima de insegurança despoletado pelos sequestros? Comigo no estúdio está o meu colega António Cascais. Bom dia, António. Que respostas é que recebemos?
Muitas respostas, Guilherme. Bom dia. Vamos ler algumas delas. Necas, no Cunene, Angola, escreve: as autoridades em toda a parte do mundo, regra geral, são elas que devem garantir a segurança dos cidadãos, tanto nacionais como estrangeiros. Quando não o fazem, e depois são elementos da polícia que são envolvidos em casos como raptos a estrangeiros para extorquir dinheiro, perdem por completo a confiança daqueles que precisam da sua proteção. Calton da Costa escreve: eu, como pobre, sinto-me bem no meu país em termos de sequestros. Os que não se sentem seguros são esses ricos cada vez mais ricos. E os pobres, ao mesmo tempo, cada vez mais pobres. Velhinho Aníbal Gabriel: imagina, a polícia é que fez o sequestro. Agora, quem são os bandidos? Ponto de interrogação. Nelson, ou seja, o professor Piletti, de Maputo, escreve: as autoridades devem purificar as fileiras da polícia. O povo deixou de confiar na polícia e isso é grave. Eugênio Xongola escreve: se mesmo o presidente é bandido, como vai viver no seu país livre? Mariano Luiz Sangueve: se os próprios que são responsáveis da segurança do país são bandidos, quanto mais os sequestradores. Isto vai mesmo de mal para pior. Inocêncio Chaguala: eu não me sinto seguro. Primeiro, o próprio presidente é criador de patos e cujos seus filhotes. Polícia, no geral. Eles deveriam nos defender, mas são eles os primeiros a matar, a roubar, a sequestrar, seguindo assim os passos do seu pai, Gebuza. Daúd Badro escreve: seguro não me sinto porque o clima não é dos melhores. Todos falam de guerra, sequestros, cheias, etc. Salim Luís, estas pessoas ou este agente de lei e ordem que faz isso não recebe mola que pode lhe ajudar a sustentar a família e assim eles tornam-se bandidos. Ficamos por aqui, Guilherme.
Muito obrigado, António. Um obrigado especial a todos que nos enviaram as suas mensagens. Muito obrigado por nos acompanhar. Fica por aqui esta missão. Votos de um bom dia.